Bom dia, mundo! Bom dia, mundo! Bom dia, meus queridos e minhas queridas ouvintes! Bom dia, Deus, ó Pai maravilhoso! Abençoe nossa segunda-feira! Hoje vamos ouvir nosso 14º episódio da primeira temporada Descobrindo o Seu Talento do nosso programa Bom Dia Mundo. Olha como passa rápido, parece que a gente começou ontem e nós já estamos no 14º episódio. Bom, né, gente? Eu espero que eu esteja assim agradando a vocês, né? E que a gente possa ainda ter muitos episódios pela frente e novas temporadas também, se Deus assim permitir. E como falado nos dois episódios anteriores, nós temos muitas novidades vindo aí. E vamos falar mais um pouquinho sobre elas. Você sabia que podcast é uma publicação em áudio capaz de alcançar muito mais clientes por estar em vários canais de divulgação? Podcast é a nova rede social que está crescendo a cada dia. Vários aplicativos também estão explorando publicações em podcast, como Facebook, LinkedIn, Telegram, TikTok e muitos outros. E você? Quer ter seu próprio podcast para divulgar seu produto ou serviço? Então participe do Podcast Social. Nós temos um lugar especial para você. Venha fazer parte do programa Bom Dia Mundo. Estamos te esperando aqui no Spotify e em vários canais de divulgação. Não deixe essa oportunidade passar. Maiores informações pelo WhatsApp 22 998585747. Podcast Social agora é no Bom Dia Mundo, um programa feito para você. Podcast Social está recebendo muita gente legal e nossa agenda, graças a Deus, já está sendo preenchida. Então, se você quer fazer parte do nosso projeto, corre para não ficar de fora. Vamos alavancar nossas vendas e levar nossa marca para um público muito maior, um público engajado que vai ouvir seus episódios toda semana e poderá se tornar seu cliente muito mais rápido. Nosso projeto foi criado para todos os tipos de profissionais durante a semana toda. Então, seguindo nossa programação, vamos falar do tema para todas as terças-feiras, ok? É direcionado para aqueles que trabalham com temas que envolvem espiritualidade, como pastores, evangélicos, budistas, cristãos e todos aqueles que levam a palavra do Senhor em forma de orações, palestras, cursos, etc., independente da sua religião. Então, se você é um deles e quer ter seu trabalho alcançando um público de podcast, esse convite hoje é para você. Venha fazer parte desse mundo. Podcast Social é para você que quer estar entre os melhores no mundo de conteúdos em áudio. Mande uma mensagem de WhatsApp para o número 021 99529 3840, escrevendo: eu quero participar do Podcast Social. E vamos dar todas as informações necessárias para participar, ok?
Volta no Foco.
hoje vamos falar sobre otimismo. Otimismo é a disposição para ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Otimistas não são apenas pessoas que veem o copo meio cheio. Eles também ganham mais dinheiro do que os pessimistas e desfrutam de muito melhor saúde, pegando menos resfriados, reduzindo as chances de doenças cardiovasculares e vivendo uma vida mais longa. É definitivamente uma razão para sorrir. Crianças nascem otimistas e, conforme o tempo passa, a vida acontece, diz Jason Wachob, cofundador e CEO do site sobre vida saudável, mindbodygreen.com. Circunstâncias mudam e o cinismo entra em cena. Mas, lá no fundo, a maioria de nós quer voltar ao otimismo da nossa infância. David Mezzapelle, autor do livro Otimismo Contagioso, ainda sem tradução para o português, estudou pessoas otimistas durante 5 anos. Algumas pessoas são naturalmente mais otimistas, diz ele. Eu acredito, no entanto, que alguém que é negativo ou pessimista pode controlar isso e melhorar sua condição. Otimismo não é um ideal intocável, gente. Não é fechar os olhos e estar nas nuvens, ele diz. As pessoas com frequência me dizem que são realistas, mas a realidade pode evitar que você vá além do primeiro passo. Combine otimismo com a aceitação da vida que você recebeu. Aí, minha amiga, meu amigo, o céu é o limite. Como qualquer hábito saudável, o Wachob diz que o otimismo é algo que necessita de prática todos os dias. Ele e Mezzapelle compartilham 7 traços e hábitos de otimismo que podemos implementar para nos tornarmos otimistas também. Prestem atenção, se você é um pessimista, está na hora de mudar. São 7 passos que cabem na sua vida, no seu cotidiano. Bora ser otimista, hein? Prestem atenção. Primeiro passo. Eles expressam gratidão. Apreciar as grandes bênçãos não é suficiente. Mezzapelle diz que os otimistas são gratos pelas coisas mais simples da vida. O sol surgindo no horizonte de manhã. Seu filho ou seu cachorro animado ao ver você. Ser grato pelas menores coisas faz com que as grandes coisas sejam ainda melhores, diz ele. Otimistas também veem o lado bom da adversidade, dos obstáculos e das falhas, porque são essas situações que nos dão força e resiliência. Quando os otimistas se deparam com problemas, eles não parecem tão ruins, pois aprenderam a sempre procurar ao menos um lado positivo, diz Mezzapelle. Gente, eu sou uma otimista, porque tudo que acontece de ruim, eu sempre vejo o lado bom da coisa ou que serviu para me dar experiência, porque lá na frente vai ser preciso usá-la e vai ser muito melhor. Então, gente, é fácil ser otimista e faz bem pro coração, hein? Segundo passo. Eles doam seu tempo e sua energia. Seja fazendo trabalho voluntário ou estando disponível para seus amigos, o Wachob diz que doar o seu tempo é um hábito que pessoas otimistas praticam. Isso ajuda a sentir grato pelo que você tem, ele afirma. É um bom começo se você quer ser mais otimista. Mozzarelli concorda. Não importa o que você está passando, você precisa ser bom com os outros e ajudar quanto puder. O espírito do altruísmo faz com que você se sinta otimista com a sua própria vida. Legal, né, gente? Então, ajudar o próximo faz bem. Terceiro, eles são interessados no outro. Quando as pessoas ouvem histórias de como outros prosperaram, como outros conseguiram subir na vida, isso promove otimismo, diz Mezzapelle. As pessoas frequentemente pensam que elas estão sozinhas em suas dificuldades, como, por exemplo, um divórcio, um câncer ou problemas financeiros, ele diz. Quando ouvem os problemas de outras pessoas que passaram pela mesma situação e encontraram a luz no fim do túnel, isso lhes dá esperança. E esperança é a base fundamental do otimismo. Olha só que legal, gente. Quando as pessoas ouvem que outras pessoas passaram pelo mesmo problema que ela está passando e conseguiram subir na vida, dar a volta por cima, encontrar a luz no fim do túnel, elas criam esperanças e elas se tornam mais otimistas. Exatamente esse é o objetivo do nosso programa Bom Dia Mundo, principalmente nessa temporada Descobrindo Seu Talento. O nosso objetivo é esse: inspirar vocês através de profissionais iguais a vocês, que também passaram por problemas semelhantes e conseguiram sair bem. Então, para você se tornar otimista, ok? O Achobe diz que simplesmente ler histórias inspiradoras também pode ajudar. Isso é algo que todo mundo pode fazer diariamente, diz ele. Há tantas histórias incríveis sobre como pessoas superaram situações absolutamente adversas. E não é só ler livro, gente, também ouvir podcast. Ouvir podcast também pode te inspirar e te deixar uma pessoa mais otimista, hein? Presta atenção. Quarto passo: eles se rodeiam de pessoas positivas. Você é a soma das pessoas com quem passa mais tempo. Olha que interessante, gente. Você é a soma das pessoas com quem passa mais tempo, diz o Achobe. Se você está próximo aos pessimistas, toda vez que sai com eles pode ser uma experiência desgastante. Por outro lado, se você está próximo aos otimistas, é fácil observar aquela energia e isso pode ser poderoso. Cerquem-se de pessoas otimistas, ok? Mezzapelle cita uma frase dita pela ginasta olímpica Mary Lou Retton: otimismo é um ímã de felicidade. É verdade, ele diz. Quando você está rodeado de pessoas que são positivas, isso te joga para cima. E não é verdade, gente? Quando você está conversando com as pessoas que falam: ai, mas vai dar certo, eu tenho certeza, nossa, vai chover, ai que legal, mas a chuva vai molhar as plantas, vai diminuir a poeira, né? Ai, a pandemia ainda tá aí. Ah, mas a gente, olha quanta coisa legal tem na internet para fazer, para trabalhar em casa ainda, dá para ficar mais tempo com a família. Isso te deixa para cima. Agora, se você tá rodeado de pessoas que falam: ih, vai chover de novo, ah, meu Deus, vai ficar frio. Outras: ih, a pandemia continua, ah, não aguento mais ficar em casa. Então, quer dizer, você fica cada vez mais para baixo. Rodeie-se de pessoas positivas. 5. Eles não escutam os pessimistas. O que outras pessoas dizem ou fazem são reflexos de suas próprias realidades, não da sua, diz Mezzapelle. Pessoas otimistas não levam muito a sério a opinião dos outros quando eles não concordam. Isso significa não escutar os pessimistas que te dirão que você não alcançará seus objetivos. Você pode discordar das opiniões deles. Essa é a beleza da vida, diz Mezzapelle. Não encare essa opinião de nenhuma outra forma. Não deixe que isso o afete. É a realidade deles, não a sua. Olha, gente, que legal. Prestem atenção. Você pode discordar das opiniões deles. Não encare a opinião de nenhuma outra forma. Não deixe que as opiniões dos pessimistas te afete, porque é a realidade deles e não a sua. Sexto hábito, eles perdoam os outros. Mesmo que isso seja mais fácil de dizer do que colocar em prática, Mesapelli diz que os otimistas têm a habilidade de perdoar. A maneira mais fácil de perdoar é refletir sobre o fato de que o passado é o passado, ele diz. Faça as pazes com ele, para que não estrague o presente. Entenderam, né? Então, passou, gente. Esquece. Viva o presente, faça planos para o futuro e não inclua seu passado. Sétimo hábito e último, não menos importante, eles sorriem. Sorrir cria um ambiente feliz que atrai os outros, diz Mesapelli. E a felicidade, mesmo que seja em doses homeopáticas, libera serotonina, um hormônio que contribui para a sensação de bem-estar. Sorrir também traz benefícios à saúde. Um estudo da Universidade de Kansas descobriu que dar uma risada, mesmo quando você não está muito afim, reduz a intensidade da resposta do corpo ao estresse, independente do fato de a pessoa estar mesmo feliz. Então, gente, como teve uma entrevista em episódios anteriores com o tio Marco, nós deixamos bem claro a respeito disso. Você pode estar feliz, mas não estar contente. E você pode estar contente, mas não estar feliz. Então, ó, sorrir traz benefícios à saúde. Independente de você estar feliz, você sorrindo já traz uma resposta do corpo ao estresse. Olha só, hein? Quando você está sentado numa mesa de uma lanchonete, por exemplo, e você está carrancudo, sisudo, fechado, mal-humorado, você afasta os outros. Ninguém quer chegar perto de você. Agora, se você está feliz ou então você está bem consigo mesmo, sorridente, tentando ficar assim de boa com a vida, né? As pessoas se aproximam porque você é um ímã de felicidade, você atrai as outras pessoas. Então, sorria, sorria para a vida, sorria para hoje, sorria para segunda-feira, sorria para tudo que tem ainda pela frente para você viver hoje, ok? E para nos aprofundarmos neste tema, vamos rapidinho para o nosso...
Bate-papo.
Hoje o nosso bate-papo é com um criador das vitaminas de otimismo. É, olha que legal, hein? Hoje ele tá aqui com a gente. Vamos conversar com Gilberto Suzuki. Aqui no nosso programa Bom Dia Mundo, com mais um convidado para lá de especial. É uma raridade dentro da nossa rede social, Dona Delas. Ele é um dos homens. Ele é life coach, coach financeiro, consultor e palestrante, professor universitário de administração e coordenador da empresa Júnior e facilitador do Empretec. Estamos falando de nada mais, nada menos que uma pessoa de Belém do Pará, Gilberto Takashi Suzuki. Gilberto, bom dia, seja bem-vindo aqui. Tudo bem com você?
Tudo bem, bom dia, Silmara. Obrigado pelo convite, que me honra. É uma grande satisfação poder participar do Bom Dia Mundo e, através da nossa conversa, poder contribuir de alguma forma para as pessoas que estão nos ouvindo.
Com certeza. As pessoas estão, assim, ligadas, porque você tem muito conteúdo para compartilhar. Gilberto, para quem ainda não te conhece, eu gostaria que você contasse quem é Gilberto Suzuki.
Ah, tá. Obrigado. Obrigado. Essa é uma pergunta difícil, né? Quem é você? Tá, mas na sua apresentação você já falou algumas coisas sobre mim, mas eu acredito que uma das coisas que eu me identifico é professor, né? Eu me entendo como professor. Eu gosto de ser professor, adoro lecionar, eu gosto de estar junto com os alunos, de compartilhar o conhecimento. Então eu me identifico muito com essa profissão, né, de ser professor, tá? E fora isso, eu gosto muito de escrever. Então eu escrevo praticamente todos os dias um blog que é o Vitaminas de Otimismo, né? E através da escrita eu me sinto realizado, porque não somente eu me sinto bem ao escrever, ao transmitir as ideias, mas também as pessoas que leem os artigos se sentem beneficiadas. Então eu me sinto assim muito, eu diria, feliz e realizado em poder fazer aquilo que eu gosto, que é ensinar e escrever, né?
Essas vitaminas de otimismo, elas surgiram de um desejo seu de compartilhar suas ideias?
Na verdade, assim, eu fui professor de uma outra instituição, uma universidade particular aqui de Belém, e na ocasião eles convidaram alguns professores que tivessem interesse em escrever no próprio site da instituição. Então, como eu já gostava de escrever, falei assim, eu acho que é uma boa ideia. Aí eu comecei a escrever nesse site, os artigos e tal. E um dia, por curiosidade, eu comecei a contar, porque eles têm um sistema de contagem, eu comecei a contar quantos cliques, né, aqueles artigos estavam recebendo. E quando eu parei um dia para contar, deu mais de 400 mil cliques. Aí eu fiquei pensando, nossa, tudo isso e tal. Aí, daí, surgiu a ideia de escrever o meu primeiro livro. O livro se chama Otimismo para Pais, Professores e Estudantes. Eu coloquei esses três porque basicamente eu escrevia focado nesses três, nos pais, nos professores e estudantes. Então eu publiquei o primeiro livro e como subtítulo eu coloquei 80 vitaminas de otimismo. Ok? E aí no próximo livro eu já mudei, né? Eu coloquei 100 vitaminas. E aí o nome Vitaminas de Otimismo, ele na verdade foi inspirado num artigo na Folha de São Paulo há muitos anos atrás. Eu morava em São Paulo e eu li um artigo chamado Vitamina do Amor. Eu fiquei pensando, meu Deus, Vitamina do Amor, que negócio é esse? Foi escrito por um médico, né, nesse artigo. E nesse artigo, esse médico, ele falava o seguinte... pequenos gestos de amor, como dar um prato de comida para quem está com fome, de você sorrir para alguém, de você estar presente com as pessoas, um gesto de carinho, eles são as vitaminas do amor e eles fazem muito bem ao coração. Então eu me lembrei desse artigo e eu fiquei pensando, bom, então eu vou colocar vitaminas de otimismo. E aí eu comecei a escrever, eu fiz um blog, né? E aí eu comecei a escrever no blog e o blog se tornou Vitamina de Otimismo. Foi assim que surgiu a ideia.
Que legal. Esses livros, eles são livros escritos, tipo papel, e eles também têm em audiobook?
Não, não tem audiobook, mas você está abrindo a minha mente. Eu acho que é interessante fazer um audiobook.
Precisar de ajuda, eu sou narrador
de audiobook,
tá?
Olha que legal, show de bola. Quem sabe a gente pode fazer uma parceria, mas é interessante mesmo. Porque, de uma certa forma, eu estou andando na contramão, né? Porque, de uma certa forma, as pessoas gostam primeiro de assistir vídeos, né? Ver fotos, né? Agora, ouvir, né, os áudios, os podcasts. E, por último, a leitura, né? Então, eu acho que é interessante enveredar, né, entrar no caminho do podcast. Eu acho que é bem interessante. Muito bom.
Então, eu faço parte de um grupo de mentoria. Sim. E a gente iniciou o ano passado. Então, dentro desse grupo,
Todos os participantes fazem um rodízio com uma leitura de livro por mês.
Nossa, que legal!
Só que daí começou a pandemia a ficar mais intensificada, isolamento e tudo mais. Sim. E começou a dificultar de quem acabava de ler enviar pelo correio para o próximo da lista.
Sim.
E daí atrasava muito a leitura do próximo. Sim. Então a nossa opção foi começar a ouvir os livros que também tem em audiobook. Uhum. Aí acabou o problema.
Oh, que legal, muito bom, parabéns. Eu acho que essa pandemia, esse cenário, esse novo cenário, é uma oportunidade de nós nos reinventarmos, né? Eu acho que aqueles que souberam se adaptar a esse novo cenário estão se dando muito bem. E aqueles que tiveram dificuldade, infelizmente, saíram do mercado. Então, é um ditado japonês, né? A palavra crise em japonês é kiki. E kiki é a junção de perigo, ameaça, mais oportunidade, dentro da própria palavra crise, né? Então, quando você tira, diante de uma crise, quando você tira a ameaça, quando você tira o perigo, surge a oportunidade. Eu tenho amigos que nessa crise estão indo muito bem, obrigado. Eles se adaptaram e estão indo muito bem, financeiramente falando.
É, exatamente. Você é um facilitador do Empretec, né?
Sim. Uhum.
E como eu participei desse evento há um tempinho atrás, a gente aprendeu, porque quem mora em cidade pequena, é difícil, a mente nossa é um pouco bitolada. Então, uhum. Mas já tem uma floricultura na cidade, eu não vou abrir porque não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Porque a gente já tem uma... A gente quem? Está falando de quem? De você e de mais quem? Não, é de mim. Então não é a gente, é você.
Uhum, sim.
Você que pensa assim. Sim, eu penso que já tem uma floricultura, então a cidade é pequena, não tem muito poder aquisitivo, não vai ser uma boa ideia ter mais uma. Então, o que eles queriam que a gente entendesse, que se você tem o desejo de ter uma floricultura, como exemplo, e você já tem uma na cidade, mas tem algo nela que você ainda procurou e não encontrou. Aí está o diferencial para que você se reinvente e faça uma floricultura diferente.
Uhum. É isso mesmo. O que você falou é ensinado realmente no Empretec, né? É o que nós chamamos de locus de controle interno, que foi preconizado pelo Julian Rotter, um psicólogo americano, que diz o seguinte: as pessoas, elas podem ver o mundo de dois pontos de vista, né? O locus de controle interno e externo. O locus de controle externo são aquelas pessoas que consideram que o seu sucesso depende de fatores externos. Se a economia melhorar, eu vou melhorar. Se essa política melhorar, eu vou melhorar. Não. Né? O locus de controle interno preconizado por Rotter é que eu sou responsável pelas minhas decisões, eu sou responsável por aquilo que eu faço e eu sou responsável pelos meus resultados. Então a gente não fala a gente, né? Fale por você, né? O que você quer, qual é o seu objetivo, qual é a sua meta. E isso que você falou é muito importante, né? Ou seja, o fator número um para o empreendedor de sucesso é saber onde ele quer chegar, né? Qual é a sua meta, o que ele quer realmente na sua vida, né? Então, acho que o empreendedorismo nasce daí, né? Do desejo de você ter algo que você queira muito realizar e corre atrás. Eu acho que é fundamental esse sentimento, né?
Exatamente. E, na verdade, muitos não desenvolvem porque talvez não tenho ainda despertado ou se informado, se atualizado, né? Ou conversado com pessoas que possam lhe ajudar, porque todo mundo tem oportunidades na vida, basta você querer e correr atrás.
É verdade. Aí aqui que está a diferença, né, de uma pessoa empreendedora e de uma pessoa não empreendedora, né? Eu acho que não é que um esteja certo, o outro esteja errado. A pessoa que não é empreendedora é aquela pessoa que gosta de segurança. É isso que faz com que o concurso público se torne muito visado pelas pessoas. Elas querem segurança, querem estabilidade. Né? Entrar no mundo do empreendedorismo é sair da estabilidade. Né? Mas é uma questão de motivação. Né? O que é que te motiva? Né? Você é motivado pela realização? Você é motivado pela afiliação, acho que você lembra disso, né? E você é motivado pelo poder, né? O que é que te motiva, né? E é fundamental as pessoas buscarem, lutarem por aquilo que eles querem na vida. Tá?
Exatamente. Você colocou numa postagem sua, nas redes sociais, sobre o medo da rejeição. Como que trabalha-se o medo da rejeição para que o empreendedor não desanime e nem desista do seu sonho?
Ah, tá. Olha, esse medo da rejeição é muito interessante, né? Na verdade, tem um livro chamado Sem Medo da Rejeição. É um chinês chamado Jia Jiang. Tem uma palestra dele muito interessante nas redes sociais, no YouTube, no TED. E ele fez ele abriu um canal, não sei se foi no Instagram, nas redes sociais, e ele fez um projeto assim, 100 dias, ele ficaria durante 100 dias pedindo para as pessoas qualquer coisa para ouvir um não. Esse foi feito. Então, ele chegava assim no local, ele falava assim, eu posso plantar uma árvore aqui? Aí a pessoa falava, não, né? No outro dia, você pode me emprestar $100? A pessoa, não. Ele ficou durante 100 dias abordando pessoas estranhas e pedindo as coisas. E eu ouvindo muito não. De repente, ele foi, por exemplo, numa loja de donuts e falou assim, olha, você pode fazer para mim em formato das Olimpíadas? Aí a gerente falou, só um minutinho. Foi lá no fundo e falou, eu posso sim, né? Então, ele começou a perceber que o não, ele não é uma coisa pessoal. A pessoa não está falando não para você, ele está falando não para uma oportunidade que surgiu e que a gente não deve levar a rejeição como algo pessoal. Então, isso foi uma conclusão que ele tirou. A outra conclusão que ele tirou é que o não, ele tem um limite, né? Você não vai ouvir o não para sempre. Você vai ouvir não, 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 até que aparece um sim. Então ele escreveu um livro muito show de bola, eu até recomendo quem tiver interesse ou quem tem algum tipo de trauma de ouvir não, né? Porque dizem que nós, as crianças ouvem, não sei, 10 mil não durante a vida, não sei quantos mil não. Então muitas vezes nós nos acomodamos no primeiro não, desistimos com muita facilidade. Então nós temos que entender que o não, ele é apenas um obstáculo. Quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, o não é apenas um obstáculo. Né? Mas quando você não tem meta, o não se torna uma barreira, se torna uma parede. Né? E a pessoa fica paralisada. Tá? Então, o não, ele é apenas uma forma de você buscar outras alternativas. Acho que é por aí.
Então, será que não é daí que surgiu aquela frase... Bom, não custa tentar, né? Vamos correr atrás do sim, porque o não eu já tenho.
É verdade. Isso é verdade. Né? Deixa eu contar uma experiência pessoal. Né? Eu tenho um filho que ele é formado na Marinha Mercante. Né? Ele é aqui de Belém do Pará, então ele fez o curso de Ciências Náuticas no Ceaba. Né? E aí ele foi para o Rio de Janeiro, porque o Belém é um mercado um pouco mais restrito e o Rio de Janeiro é onde tem um mercado na área dele. Então ele ficou sabendo de uma empresa de navegação que estava aceitando currículos. Ele mandou o currículo dele e o currículo dele foi rejeitado. Foi o primeiro não. Né? Só que ele é persistente, ele mandou um e-mail perguntando, mas por que não, né? Qual é o problema do meu currículo? E aí a gestora de RH foi explicar, não, é porque a política da empresa, tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele ficou insistindo tanto, eu falei assim, olha, eu gostaria que vocês me dessem uma oportunidade de fazer uma entrevista, de me apresentar, tal. De tanto que ele insistiu, né, a gestora do RH falou, então faz o seguinte, vem aqui tal hora, né? Só que ela achava que ele estivesse em Belém do Pará, porque o currículo dele é de Belém do Pará, mas ele já estava no Rio, estava no Rio de Janeiro. Então ele foi lá no Rio de Janeiro no horário. No final das contas, resumindo a ópera, ele fez a entrevista, se deu muito bem na entrevista, conseguiu a oportunidade de estagiar na empresa. Quando ele fez um ano de praticagem de estagiário, ele foi contratado e hoje ele está muito bem cotado, né? Hoje ele é piloto de navio, recentemente passou por uma inspeção da Petrobras, eles fecharam um contrato de 4, 5 anos, um contrato milionário, e muito provavelmente ele deve ser promovido a imediato, que é um cargo abaixo de comandante de navio. Então, se o meu filho tivesse aceitado aquele primeiro não, eu não sei como é que ele estaria hoje, né? Pode ser que ele estivesse em uma outra empresa, porque ele é persistente. Então, nós não podemos aceitar o primeiro não, né? Eu não sei se você assistiu um filme antigo chamado Homens de Honra. Você lembra desse filme, não? Homens de Honra?
Lembro.
Oi?
Lembro.
Então... O Homens de Honra é baseado no fato real de um negro chamado Carl Brashear, né, que ele queria ser, mergulhador, né? Só que nós estamos falando da década de 50, e naquela época, né, a escola de mergulhos, de mergulhadores, não aceitavam negros, ok? Então ele escreveu uma carta, recebeu não, escreveu duas cartas, recebeu não. Ele escreveu, acho que mais de 1000 cartas. Quer dizer, ele escreveu tanta carta que o pessoal da escola não aguentou mais. Ele foi o primeiro negro a ser aceito na escola de mergulhos, né? Ele abriu um precedente e se tornou depois um mergulhador. O filme é muito bonito, né? Que é estrelado pelo Cuba Júnior. Eu recomendo muito esse filme porque ele mostra que a gente não deve aceitar o não, né? Nós não devemos aceitar o não como uma resposta. Tem que ir atrás do sim, como você falou.
Exatamente. Histórias à parte, parabéns pelo seu filho, viu? Você deve ter muito orgulho da história dele, né?
Ah, nossa, com certeza. Tá super bem, tá muito feliz, né? Eu acho assim que a maior alegria do pai é ver o filho bem, né? Encaminhado e sabendo o que quer. Eu acho que essa é a maior felicidade, o maior orgulho, né, de um pai, né?
Ah, acredito que sim. Em uma das suas vitaminas de otimismo, você menciona que a crise revela nossos pontos fracos e nos mostra onde precisamos melhorar. Você, como consultor, que orientação você pode dar ao empreendedor para que ele não, para aquela pessoa que não consegue descobrir quais são seus pontos fracos?
Pois é, isso que você está falando na verdade, o consultor, ele não faz isso, né? O consultor, ele faz um diagnóstico de uma empresa e o próprio consultor já fala, olha, o seu ponto forte é aqui, o seu ponto fraco é aqui, você precisa fazer isso. E precisa ser e fazer assado, né? Esse é o papel do consultor, digamos assim. Já quando você faz com que a pessoa reflita e ela mesma descubra o que tem que fazer, aí é o papel do coaching, né? Que o coach, ele tem a premissa de que a pessoa sabe o que ela precisa fazer. Então, na verdade, a ideia é fazer... O coach usa várias técnicas, ele faz perguntas que leva a pessoa a refletir e ela mesma... ela vai descobrir o que ela precisa fazer, né? Aconteceu essa crise. Por que que você acha que aconteceu essa crise contigo? Aí deixa ela responder, né? Ao surgir essa crise, quais são os pontos fracos, né? O que que você descobriu sobre você que você não sabia antes? Deixa a pessoa falar, né? Ah, eu descobri que eu sou muito acomodado, né? Aí o coach vai fazer a pergunta: sim, mas já que você se sente acomodado, o que você pode fazer para sair dessa zona de conforto? Então, o papel do coach é exatamente fazer com que a pessoa comece a refletir e ela mesma tome a decisão do que ela precisa fazer, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí.
Certo. E você faz sessões de coach em grupo e individual?
Não, geralmente eu faço individualmente, né?
Entendi. E aí nós falamos então sobre o coach. Agora, essa outra pergunta que eu vou te dizer, me corrija se eu estiver errada. Sim. Para se ter sucesso, é preciso ter hábito certo e disciplina, correto?
Sim.
Nas pesquisas da Universidade College de Londres, revelaram que, em média, leva-se 66 dias para adquirir um novo hábito.
Sim.
Para ajudar o seu cliente a desenvolver os hábitos, você age como um life coach?
Nós trabalhamos como life coaching, né? E a sua pergunta, ela é muito interessante, né? Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre intenção e ação. E o que faz diferença na vida das pessoas é a ação, né? Só que a ação, ela precisa do que nós chamamos de mindset, né? Que é o modelo mental, né? Então, a pessoa precisa, ela, desenvolver esse mindset de crescimento. Ela precisa querer mudar e melhorar, né? E a crise surge exatamente para isso, sabe, Silmara? Quando vem uma crise e surgem as dificuldades, surgem os obstáculos, a pessoa fica sem saber o que fazer. E quando ela se sente nessa situação, gera um incômodo na vida dela. E ao gerar um incômodo, ela começa a perceber várias alternativas na qual ela possa se desenvolver. É igual aquela história, não sei se você lembra dessa história, de um monge junto com um aprendiz. Eles vão visitar uma casa bem pobre, né, poucos móveis, os filhos mal vestidos. E aí a família pobre, o monge pergunta: como é que vocês fazem para sobreviver? Aí o dono da casa fala assim: ah, nós temos uma vaquinha, da vaquinha nós tomamos o leite, do que sobra nós vendemos, então a vaquinha é que ela é o nosso sustento. Legal. Quando eles estão saindo de casa, o monge chega para o discípulo, né, para o aprendiz, e fala assim: pega aquela vaquinha e jogue ela no brejo. Mas mestre, se eu fizer isso, como é que as pessoas vão sobreviver? E aí o aprendiz, que era obediente, pegou aquela vaca e joga ela no brejo, e a vaca morre. Ok. Passaram-se 2 anos, aquele aprendiz, ele volta para aquela casa, um tanto com consciência pesada, e vai visitar aquela família. Quando ele vai na casa, na família, ele percebe que a casa está bonita, existe um progresso visível, né? Tem um carro na garagem, os móveis estão bonitos, os filhos estão bem vestidos. E aí aquele aprendiz chega para o pai da família e pergunta o seguinte: poxa, há 2 anos atrás nós viemos, vocês estavam passando por dificuldade, tal, tal, tal. O que aconteceu, né, para ter tanta mudança? Aí o homem da casa diz o seguinte: não, é porque acidentalmente a nossa vaquinha caiu e ela morreu. E aí nós começamos a buscar alternativas, o que, que nós poderíamos fazer para que nós pudéssemos sobreviver. Então nós descobrimos novos talentos, novas oportunidades, e aí nós melhoramos, né? Moral da história, né? Será que não tem uma vaquinha que muitas vezes está nos impedindo de crescer, né? Então é algo que a gente tem que refletir, né? E pensar. E a crise, ela surge exatamente com esse objetivo, de mostrar para nós novas alternativas, novas opções, novas perspectivas. É o sair do quadrado, né? Sair do quadrado. De repente, por exemplo, você está dando uma alternativa bem legal. O podcast é uma alternativa show de bola, né? É uma O podcast, ele se adequa perfeitamente a esse novo cenário que nós estamos vivendo. Então, audiolivro, podcast, então são novas alternativas que nós temos que estar pensando e buscando.
É, exatamente. Se todo mundo fizesse isso, né? Nossa, o país já tinha saído muito tempo atrás dos problemas, né, de crise financeira.
É, mas olha, eu gosto muito de comparar o Brasil com a Coreia do Sul. Não sei se você sabe, na década de 80, o PIB da Coreia, o Produto Interno Bruto, o PIB da Coreia era metade do Brasil, né? O que o Brasil produzia era o dobro da Coreia do Sul. Passaram-se 20 anos, na década de 2000, né, o PIB da Coreia encostou no Brasil, ficou próximo. E passaram 20 anos, o PIB da Coreia está lá em cima nas cucuias e o PIB do Brasil está aqui embaixo. E aonde é que está a diferença? É porque a Coreia do Sul investiu em educação. Então eu acho que o caminho para o crescimento, para o desenvolvimento de um país, está na educação do seu povo, entendeu? Então quando um país ele investe em educação, capital intelectual, né, você tem tecnologia, você tem desenvolvimento, né, as pessoas que são educadas, são pessoas pensantes, escolhem melhor os seus políticos, tá? Então é um ciclo virtuoso que acontece no país, e é o que está faltando no Brasil. A gente não investe na educação de verdade, é só da boca para fora, infelizmente, né?
Exatamente, é porque a educação ela envolve planejamento familiar, ela envolve políticas de benefício para a saúde, né, para o trabalho. Então, ela é a base de tudo.
É verdade.
Mas né, infelizmente, como você disse, não se investe no que precisa.
É verdade, é. Eu acho que a classe política não tem interesse do povo ser um povo culto, né, um povo que tenha educação, porque um povo que é culto, que tem educação, vai escolher melhor os políticos, entendeu? Então é um status quo por exemplo, a gente fala mal dos políticos, né, mas de onde que sai o político? O político sai do povo, né? Então você não adianta, você fica falando mal de corrupção, mas você tem aluno que cola na prova, você tem pessoas que estacionam em lugares que são proibidos, você tem o cara que fura a fila. Entendeu? Então, eticamente falando, nós estamos indo muito longe, Silmara, muito longe. Ainda, sei lá, falta muito ainda para a gente ter realmente uma questão de cidadania, de uma questão de ética, né? Quem dera se o povo tivesse essa mentalidade? Porque, ó, pensa bem, o Brasil não tem terremoto, não tem aqueles furacões que tem nos Estados Unidos, né? O Brasil é o maior produtor de grãos do mundo, de soja, um dos maiores produtores de carne, de frango, carne de porco. Então, o Brasil é um país riquíssimo, né? Um dos maiores produtores de minérios do mundo, está aqui no Brasil. Então, o que está faltando? Está faltando o povo, né? Ser um povo que tenha educação, tenha cultura, a gente possa investir em tecnologia, enfim. Nós seríamos certamente um dos melhores países do mundo, né, em termos de tecnologia e desenvolvimento, entendeu?
Exatamente. Tem uma anedota que exemplifica perfeitamente o que você acabou de dizer. Deus estava construindo o mundo e o seu ajudante ao lado, então Deus falava assim: neste mapa, ali você vai colocar terremotos. Neste outro continente, você vai colocar maremotos. Ali, nesse outro, você vai colocar o derretimento do gelo. E foi distribuindo todas as catástrofes pelos continentes. E ficou só o Brasil, né? O paizinho lá, bonitinho, não tinha nada ainda. Aí, o ajudante perguntou para Deus: Deus, mas você colocou todas as catástrofes que a gente conhece em todos os outros lugares, menos nesse lugarzinho aqui? Por quê? Ah, você não sabe o porvinho que eu vou pôr lá dentro.
Oh, meu Deus!
E é por aí. Meu querido, voltando à nossa síntese de empreendedorismo, você também cita em uma das suas postagens sobre Chico Xavier.
Uhum.
Chico Xavier disse uma vez: você não pode voltar ao passado e ter um presente diferente, mas você pode mudar o presente e ter um futuro melhor. Então, minha pergunta para você é: como que Gilberto Suzuki está mudando o presente para fazer um futuro melhor?
Ah, tá. Uma ótima pergunta. Tá. Na verdade, assim, por exemplo, eu sou professor universitário, né, aqui em Belém do Pará. Então, eu tive que aprender muitas coisas de uma forma muito rápida sobre essa nova tecnologia, entendeu? Então, por exemplo, eu tive que desenvolver algumas habilidades que eu não tinha, que é a habilidade de gravar vídeos, trabalhar edição de vídeos, né? Recentemente eu fiz um curso sobre gamificação, que é utilizar as técnicas de um videogame para aumentar o engajamento dos alunos, tá? Então isso é uma coisa que eu fiz. Eu tenho estudado bastante, porque assim, Silmara, hoje se fala muito em e-commerce, né? Então, por exemplo, as empresas que se adaptaram, as empresas que cresceram, são todas as empresas ligadas ao e-commerce, né? É o exemplo da Amazon, que se tornou uma das maiores empresas do mundo, né? A Netflix, para você ter uma ideia, o valor da Netflix superou o valor da Disney, para você ter uma ideia, né? A plataforma Zoom é uma plataforma que arrecadou também bilhões de dólares. Então, as empresas que cresceram são aquelas que se adaptaram à questão do e-commerce. Então, eu tenho estudado agora, e isso está dentro do planejamento, vários assuntos. Por exemplo, dropshipping é um assunto que eu estou estudando, marketplace. Né? Se você for analisar, hoje em dia, é difícil uma pessoa comprar algo de um site que ele não conhece. Geralmente, quando você faz compras, você compra das lojas americanas, ou você compra da Magazine Luiza, Casas Bahia, Amazon, você compra no Mercado Pago, todos eles trabalham em sistema dropshipping, entendeu? Então, é um assunto que eu estou estudando, né? Eu não sei se eu vou entrar, mas eu estou estudando, né? Eu acho que é uma alternativa. Outra coisa também, né? Você oferecer, por exemplo, marketing digital, né? Tem muita gente no marketing digital e tem muita gente que está ganhando muito dinheiro no marketing digital, né? Então, esse é outro assunto. Então, o que eu estou fazendo hoje que possa ser que mude lá na frente? Eu estou me preparando, eu estou estudando, me preparando, né? Para poder entrar no e-commerce ou através de um serviço, né, de uma expertise que eu já tenha, eu posso oferecer um serviço, um infoproduto, ou através do marketplace posso oferecer algum produto. Mas é um mercado que eu estou bastante interessado e, de repente, pode ser que se torne realidade daqui a algum tempo.
Então, assim, independente do nicho em que você pretende atuar e da forma que você vai fazer para chegar até lá, em resumo e em síntese, o que você está fazendo no presente para um futuro melhor é estudando.
Eu estou estudando, é o que nós chamamos lá no Empretec de busca de informações. Você lembra disso ou não? Buscar informações. Né? Você estabelece uma meta, você faz um planejamento. O que é um planejamento? É pensar antes de agir. E você vai buscar informações, é isso que estou fazendo. Estou buscando informações. Estou conversando com pessoas que já atuam na área, o que eles fazem que eles tenham sucesso. Então, eu estou buscando informações e estou tentando encontrar um nicho na qual eu possa oferecer um produto que possa ter um mercado. Assim como você, né, Silmara? Você acabou se especializando em podcast, você tem um programa Bom Dia Mundo, e você está apostando nessa estratégia que eu parabenizo. Eu acho que tem tudo para dar certo, né? Porque o podcast está crescendo para caramba. Eu não sabia que o Brasil era o segundo mercado do mundo. Isso mostra que você está no caminho certo, né? Ok? Quando você fica bem rica e milionária, lembra da gente, viu, Silmara?
Eu vou levar vocês comigo. Já imaginou? A gente, depois do podcast, vai para um programa de TV? Uau!
É show de bola, show de bola. É verdade.
Na verdade, o podcast, ele surgiu exatamente de uma descoberta de um propósito de vida.
Ah, foi? É.
Foi, porque a pandemia, eu sou da área de estética, então sou uma terapeuta e outros predicados. E a pandemia, ela simplesmente me restringiu ao atendimento, então eu já tinha mudado do estado de São Paulo para o Rio de Janeiro, num lugar onde eu não conhecia ninguém e ainda não podia conhecer por isolamento social. E o tempo foi passando e, além de cuidar da casa, né?
Sim.
Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, porque o que eu gosto de fazer, no momento, não posso.
Sim.
E daí comecei a navegar nas redes sociais e, às vezes, eu ficava muito inconformada com a falta de riqueza das postagens, né? Sim. Talvez a pessoa não saiba fazer uma postagem, ou não goste, ou não tenha tempo. E eu comecei a procurar bastante pequenos negócios para ver como que era a divulgação deles nas redes sociais, e eu via que era muito fraca.
Sim, sim.
Então, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Conversei com meu marido e ele também achou uma ideia legal. Eu falei, vou começar a fazer marketing digital para as redes sociais, para pequenos empreendedores, num preço super acessível, porque para mim eu não vou ter que sair de casa,
sim,
não vou ter que, né, adquirir nenhum outro material além do meu computador e do meu celular.
Sim.
E comecei a oferecer para os meus amigos, para fazer um portfólio. E foi, o negócio foi indo, e assim, em menos de 6 meses eu já estava com vários clientes.
Nossa, que legal, show de bola, parabéns.
E era do interior de São Paulo, depois eu peguei cliente aqui da cidade do Rio também.
Sim.
E daí, como eu sou uma sagitariana legítima, que não gosta de rotina e precisa abranger muita coisa ao mesmo tempo, né?
Sim.
Aí eu comecei a procurar a narração de livros, fui tentar me atrever a fazer uma narração de audiobook, uma doida me deu uma oportunidade, que hoje é uma grande amiga minha.
Sim.
Nós fizemos o primeiro livro, depois apareceu outro, fiz outro livro, e daí comecei a explorar o podcast.
Uhum,
e
sim.
Estou aqui agora.
Poxa, que legal, Silmara, parabéns. Tá vendo? Você é um exemplo vivo de uma pessoa que se adaptou ao novo cenário, não se conformou com o status quo, correu atrás, deu um insight, né? Eu acho que vou por esse caminho e tá dando muito certo, né? Então, parabéns. Show de bola. Excelente. Muito bom.
Muito pra nós, né? Parabéns pra nós. Meu amigo, você fala tanto de vitaminas de otimismo, né? Então, eu queria que você, especialmente para nosso episódio, desse uma dose dessa vitamina de otimismo como mensagem para os nossos ouvintes.
Ah, tá. Olha, eu acho que a vitamina de otimismo mais poderosa que existe realmente é o amor. Né? Quando você, através do amor, começa a pensar em outras pessoas, consegue transformar a vida de uma pessoa, consegue ajudar uma pessoa, que seja uma cesta básica, né? Então eu acredito que esses gestos, o ato de você fazer o bem para as pessoas, faz muito bem ao coração, né? Uma coisa que eu tenho visto e presenciado na comunicação é de pessoas que são tão pobres, mas que mesmo sendo pobres, ajudam outras pessoas, né? Então, despertando a solidariedade, né, no coração das pessoas. Então, eu acredito que essa é a maior vitamina que existe, sabe? Que é o amor de você, não da boca para fora, mas de alguma forma ajudar alguém de verdade. Eu acho que isso é um dos maiores estímulos, né? Quando você pensa no outro, você deixa o eu de lado, você se transforma. E ao você fazer isto, você encontra um significado na sua vida, né? Hoje eu conversei com um amigo que é advogado, né? E ele passou por muitas dificuldades. Era um advogado muito bem sucedido, tal. Passou por alguns revés, entrou em depressão, tal. E ele deu uma guinada na vida dele, né? Por quê? Porque de uma certa forma essa experiência fez com que ele teve um encontro, digamos assim, espiritual, né, com Deus, né? E ele falou assim: olha, eu montei aqui um canal, e ele se especializou em trazer mensagens bíblicas, mensagens de inspiração, e ele está fazendo um mestrado. E ele falou assim: olha, daqui 4, 5 anos eu quero deixar de lado a advocacia e eu quero dedicar a minha vida em prol do próximo, ajudar o próximo. Aí eu falei: poxa, que legal, tal. E ele estava super feliz, super empolgado. Então, eu acho que a felicidade você encontra em ter um espírito de gratidão, né? De você agradecer a Deus daquilo que você tem. E ela se torna significativa quando você faz as coisas com amor, pensando nas outras pessoas. De uma certa forma, eu acho que esse é o seu propósito, né, Silmara? Você está fazendo isso com o objetivo de ajudar outras pessoas, ajudar o microempreendedor, ajudar as pessoas a se encontrarem. Eu acho que isso que faz com que a vida tenha um significado. Tá? Então essa é a mensagem. Beleza?
Perfeito. Realmente, Gilberto, eu antes de participar de uma turminha no WhatsApp sobre mentorias, né? Eu tenho algumas amigas de longos anos que, assim, são muito talentosas, porém, elas não aproveitam o talento que têm e elas não acreditam nelas mesmas. E eu vejo que elas poderiam estar muito melhores, né? Tanto realizadas profissionalmente como financeiramente, mas elas não têm aquela vontade, aquela disposição de sair da sua zona de conforto para poder avançar e melhorar. Uhum. E foi desta forma que eu ficava inconformada. Eu queria ajudar, mas eu não podia fazer por elas. O que eu podia era dar exemplos, né? E aí, nesse grupo de mentoria, que essa pessoa que me deu a oportunidade de fazer o audiobook, ela falou assim: qual é o seu propósito de vida? Eu falei: eu não sei. Ela: o que você mais gosta? Aí eu falei assim: ah, eu gosto disso, disso, disso e disso. Tá, mas qual é o primeiro? Ah, eu gosto de ajudar as pessoas. Então, e o que você faz para ajudar? Aí eu expliquei e ela foi explorando as minhas respostas até que eu falei: já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar exemplos. E daí que surgiu, né, a parte de empreendedorismo no programa, justamente para isso, para ajudar de uma certa forma que as pessoas enxerguem outras possibilidades, outras portas que se abrem e talvez esteja ao seu lado e ela não tenha a percepção de enxergar. E talvez ouvindo, pode ser que isso ajude, né?
Poxa, que legal. Parabéns, Silmara. Você pode ter certeza que esses áudios que você tem divulgado estão chegando, né, no ouvido de muitas pessoas que estão precisando. E às vezes a gente não tem nem ideia, nem noção da influência dessas palavras. Mas quando você espalha essas coisas boas, influencia as pessoas. Eu gosto muito de um ditado chinês que diz assim, né, que quando você doa flores, sempre fica um pouco de perfume nas mãos que doam flores. Uhum. Né? Então, quando você, através do seu programa, você influencia positivamente, ajuda as pessoas, dá novos insights, conta histórias. Então, isso, ao você ajudar as outras pessoas, de uma certa forma, você está ajudando a si mesma, né? Então, poxa, parabéns. Certo. Muito bom. Gostei do seu depoimento.
Eu acho que a gente faz o, a gente faz o bem e recebe o bem, né? Então, assim, uma prova disso é a nossa entrevista de hoje, porque tudo que você falou simplesmente foi o bem, né? Você doa o seu melhor, faz o bem através dessa vitamina de otimismo para as pessoas, através do seu blog, através das redes sociais, através das suas palestras. Então, eu acho que você é um exemplo perfeito de bondade, né? Agora, eu queria que, para que todo mundo tivesse acesso a tudo que você já fez e o que você já colocou nas redes sociais, que tivesse acesso aos seus trabalhos ou conseguisse contatar você, que você passasse para nós seus meios de contato, e-mail, telefone, WhatsApp, se puder. Uhum. Quais são os seus perfis nas redes sociais? Como que a gente encontra o Gilberto Suzuki?
Então, você tem o blog, que é www.vitaminasdeotimismo.com, né? Ou então, se você colocar no próprio Google, vitaminas de otimismo, provavelmente deve ser o primeiro que vai aparecer, né? Você tem também uma fanpage, Vitaminas de Otimismo, tá? Instagram é Gilberto Suzuki, @Gilberto Suzuki. No LinkedIn também, se você digitar o meu nome, Gilberto Takashi Suzuki, eu também posto lá. E também no Dona Delas. Eu acho que o Dona Delas é um canal bem legal, né, para todas as mulheres empreendedoras. É o donadelas.com, né? .br. Eu não lembro se tinha BR, donadelas.com.br.
Lá
também, então pronto. Então, Dona Delas é um canal bem legal. Eu publico também todo dia lá. E esses são os canais. O e-mail é professorsuzuki@gmail.com. Ok?
Ó, gente, Suzuki é Suzuki.
E aqueles que desejarem, por exemplo, pelo WhatsApp, o meu número é 91 e o número é 98300-1003. Aí você vai, quem tiver interesse, diga que ouviu aqui no programa, né, no Bom Dia Mundo. E aí eu coloco você num grupo de WhatsApp e você também vai receber as vitaminas de otimismo também, ok?
Olha que legal, gente, que privilégio, hein? Repete o número pra gente, por favor, Gilberto.
Então, o código é 91 e o telefone é 98300-1003.
Perfeito. Nossa, foi um prazer inenarrável te conhecer e poder ter você conosco nessa entrevista. Foi muito enriquecedor, viu? Parabéns pelo seu trabalho, Gilberto. Você é, assim, uma pessoa iluminada.
Ah, sim, Mara. Obrigada aí por essa oportunidade, né? E também abrir a minha mente para o podcast também. Eu acho que isso é uma alternativa bem legal. Obrigado aí pela oportunidade.
E você tem muita desenvoltura, viu?
Tá.
Um grande abraço para você, muito sucesso, que Deus ilumine seu caminho e abra cada vez mais portas para que você possa abrilhantar e compartilhar seus conhecimentos com mais pessoas ainda, viu?
Ah, tá, muito obrigado. Sucesso para você também, que Deus possa iluminar a sua vida e que através do seu programa você possa beneficiar muitas pessoas, tá bom?
Assim seja. Um grande abraço, querido.
Ok, tchau, tchau.
Tchau. E assim terminamos mais um bate-papo show de bola e muito inspirador. E para continuar com muito otimismo, semana que vem espero vocês novamente, ok? Obrigado a todos que ficaram conosco até agora.
Nossos episódios anteriores da temporada Descobrindo Seu Talento estão disponíveis no podcast Bom Dia Mundo, no Spotify, na Anchor.fm, na Google Podcasts, na Breaker, na Pocket Casts e Rádio Público. Bora lá para ouvir muita história incrível, você não vai se arrepender. Se você quiser falar conosco, mande sua mensagem para o nosso e-mail descobrindoseutalento@hotmail.com. Fiquem com Deus e sintam-se abraçados por mim. Tenham todos uma abençoada semana e que Deus nos proteja. E bora, gente, ser otimista, porque a segunda-feira tá aí e muita coisa boa vai acontecer. Fui, beijos para todos.
Acabou, 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 acabou.